Então, bom dia a todos. É com muita alegria que eu retorno aqui e também com muita alegria que eu vejo alguns rostos conhecidos de histórias de 40 anos e de caminhada. Isso é sempre muito bom. Mas eu gostaria de orar ainda mais uma vez antes de começar. Pai amado, nós te agradecemos pelo culto que prestamos a Ti, pela Tua graça derramada sobre os nossos corações, que suscita em nós esse desejo de Te enaltecer, de Te louvar, de Te honrar com as nossas vidas, com os nossos cânticos, com as nossas famílias. Muito obrigado por essa realidade profunda da nossa experiência espiritual com Cristo Jesus. E agora, Senhor, que nós vamos ouvir a Tua palavra, nós queremos não somente abrir essa palavra diante de nós, mas abrir os nossos corações. Amém. E, Senhor, com a Tua palavra aberta, com os nossos corações abertos, queremos ainda invocar a presença do Teu Espírito Santo, para que Ele interprete essa palavra segundo a nossa necessidade, no nosso coração. Amém. E nos dê a força, Senhor, para obedecê-la. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém.
Então, hoje é Dia dos Pais e eu queria aproveitar para falar sobre família. E mais especificamente eu vou falar também sobre o papel da paternidade. Mas antes de abrir a Bíblia, antes de iniciar propriamente essa homilia, eu queria dizer que nós vivemos tempos muito difíceis onde a família está sob um ataque insidioso para desconstruí-la. Essa é a verdade. Então, a família tradicional, tal qual nós herdamos da palavra de Deus, dessa tradição hebraica, dessa tradição cristã, ela está sendo dissolvida, ela tem assim, ataques a partir de forças poderosas, ideológicas, de mercado, do senso comum, e ela tende a desaparecer até se não levantarmos algumas bandeiras em defesa dessa família. E que valores são esses? São valores da palavra, mas que não são valores simplesmente religiosos. São valores civilizatórios. E que valores são esses? Primeiro, a beleza e a dignidade de ser homem ou mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, conforme o seu sexo biológico. Isso é uma coisa que está subjúdice. O segundo valor é o casamento heterossexual, monogâmico, exclusivo, permanente, baseado no amor, no respeito e na fidelidade para toda a vida. Também. E o terceiro valor é o direito da criança, ainda no útero da sua mãe, e o direito dessa criança de nascer e ser criada e educada num lar onde tem pai e mãe e que transmitem valores como respeito, responsabilidade, integridade e verdade. Então, isso, nós estamos numa crise muito grande desse modelo, que é um modelo que, nessa sociedade onde tudo se liquidifica, nessa sociedade onde nada pode ser absoluto, nessa sociedade onde não existe pecado, que tende a desaparecer. E, num certo sentido, a geração imediatamente depois da minha e a próxima já questiona esses valores e não tem nenhum respeito a eles e não tem nenhuma vontade de segui-los. E isso faz com que a gente corra riscos tremendos, porque a família é a célula principal do tecido social. Então, mexer com essa família, dissolver essa família, desconstruir essa família, vai afetar todo o tecido social. Então, na realidade, hoje, a gente vive no Brasil uma crise econômica, social e política que até podem ser sanadas, mas muito mais grave é essa crise de valores, dos quais eu menciono esses três valores principais que dizem respeito à preservação, à manutenção da família. Então, quando a gente olha a Bíblia, uma das coisas que a gente vê é que a Bíblia é um livro de biografias. Nós fazemos da Bíblia, muitas vezes, um livro de teologia, de princípios, mas a Bíblia é um livro de biografias. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus entrando nessas tramas familiares de avô, pai, filho, e construindo um caminho da sua revelação através dessas famílias. Além disso, de ser um livro de biografias, a Bíblia também é um livro de muita poesia, de muita metáfora, de muita parábola, que faz com que a gente tenha que olhar as Escrituras e ler as Escrituras com a nossa própria vida, no sentido de que essa biografia que está nas Escrituras encontre a minha biografia. E eu aprenda a ser como esses homens com quem Deus andou. E não somente isso, por ter muita poesia, por ter muita metáfora, muita parábola, eu preciso acostumar um pouco mais o meu cérebro a não ler de forma tão racional, mas mais existencial, mais intuitiva, mais simbólica. Então, eu quero falar um pouco hoje, já que é Dia dos Pais, esse resgate de uma paternidade responsável, esse resgate do masculino. E eu falo como um pai de 2 filhos e avô de 6 netos, e falo como um pai também de muitos filhos espirituais. E então, nesse sentido, que eu convido vocês a caminharem comigo um pouco com a vida de José, José, o pai adotivo de Jesus Cristo. É uma figura muito apagada nas Escrituras, porque no relato bíblico aí, do nascimento, da adolescência, até chegar a inauguração do seu ministério público em Caná da Galileia, Maria tem um papel preponderante. É tão preponderante que a Igreja Católica fez de Maria muito mais do que ela é. Mas ela tem um papel preponderante. E a gente, então, nunca lê a vida de Jesus e a sua vida familiar na perspectiva do pai. Ele tem pouca importância. José ficou completamente em segundo plano. Até que porque a luz, o foco está muito sobre Maria, né? Maria, ela já tem profecias no Antigo Testamento que uma virgem iria conceber um filho, que iria se chamar Emmanuel, e Deus fala com ela através do anjo, né, nessa revelação, quando ela tem o anúncio de que ela seria a mãe do Messias. E a resposta dela é uma das expressões mais lindas da Escritura, que é o Magnificar, a canção de Maria que ela canta. E ali ela já sabe que ela vai ser honrada e vai ser considerada bem-aventurada por todas as gerações. Então, Maria ocupa um espaço tão grande que, diante dessa Maria tão íntima de Deus, tão celebrada por todos, como é que fica José? Qual é o papel de José na história da formação e da apagado? Bom, mas vamos resgatar, porque ele tem um papel importantíssimo. E eu acho que isso diz respeito também a uma certa opacidade, uma certa... É parecido com o que acontece com os homens hoje, né? As mulheres assumem um protagonismo tão grande, e nessa geração onde a mulher, durante séculos, foi oprimida, e eclodiu com o movimento feminismo, um empoderamento, as mulheres foram ocupando cada vez mais espaços, e eu vejo muitos homens acuados, sem saber muito bem o que fazer com essa super mulher poderosa, e como que ficando meio na retaguarda e tal. Então, é importante que a gente... Viu, Isabel? Ela escreveu um livro sobre o resgate do feminino. Eu fui casar com uma francesa feminista. Agora melhorou um pouco. Então, um dia eu falei para ela, Isabel, eu não aguento mais essa história do empoderamento das mulheres, da emancipação das mulheres, e dos livros sobre as mulheres, reuniões de mulheres e conferências sobre mulheres. Ela falou assim, mas foram séculos de opressão. Eu falei, mas justo na minha geração, eu vou ter que pagar a conta agora. Não tenho nada com isso, né? Mas é verdade, né? Nós homens, nós estamos com sérios problemas, né? Assim, de protagonismo, né? Do masculino, porque a gente... Daí já fala, é machista, não sei o quê, homofóbico, a gente tem que ficar meio... Bom, mas a gente aprendeu muito com isso, né? Aprendeu a chorar, aprendeu a cozinhar, aprendeu a trocar fralda. O que é legal, né? E essa mulher crescendo, crescendo, a gente meio assustado. Bom, então acontece uma coisa parecida com a família sagrada, né? Maria, pá, aquela superstar, e José, coitado, ninguém fala sobre ele. Bom, qual a importância de José nessa família? Há muito pouca menção sobre ele, né? No nascimento, depois quando ele vai para o Egito, depois no templo, com 12 anos, mas é Maria que fala, ela fala, eu, teu pai e eu, mas é ela que é o porta-voz. E depois não fala mais nada sobre ele. Então, é possível, tem algumas coisas sobre José que a gente vai inferir, a gente vai imaginar que tenha acontecido, não está no texto da Bíblia, mas a gente pode inferir, talvez, que José tenha morrido aí antes, entre os 12 e os 30 anos de Jesus, ele tenha morrido. Porque não fala mais nada, ele não aparece mais, ele não está lá na cruz, ele não está no cenáculo. Então, e além do que, não tem no Novo Testamento nenhuma palavra que José tenha dito, ele só ouve e age. As mulheres gostaram disso, né? O homem que só ouve e age, né? É. Mas é melhor a gente só ouvir mesmo, porque é o seguinte, a última palavra sempre quem tem é a mulher. Porque qualquer coisa que o homem diga depois é o início de uma nova discussão. Então, tem a última palavra. Bom, então José, qual é a contribuição de José? Mas a gente pode pensar o seguinte, que José lá no estábulo junto com Maria na hora do parto, ele que ajudou essa criança a nascer, né? Porque uma mulher parir sozinha é muito difícil, ela precisa de alguém que está perto ali para segurar a criança, para cortar o cordão umbilical, para enfaixar essa criança, porque ela... e para sustentá-la ali nas suas contrações, nas suas dores. José estava ali, ao seu lado, silencioso, mas uma presença vital numa hora dessa. A gente pode pensar assim, né? E nos momentos que se seguem, José vai estar muito presente na vida da Maria, de Maria e de Jesus, em momentos cruciais da sua existência. E a gente sabe que a ausência da figura paterna acarreta transtornos e acarreta famílias disfuncionais. É importante um protagonismo masculino de pai numa casa. E a gente vai ver como é que José realiza esse protagonismo dele, apoiando Maria e sendo um pai para Jesus Cristo. Na época de Jesus, Maria... Na época do nascimento de Jesus, Maria estava noiva de José. O noivado, nessa tradição judaica, era muito mais importante que o noivado hoje. Era uma promessa e era um acordo público entre duas famílias, e eles já estavam considerados casados até que se formalizasse essa união. José descobre que Maria está grávida. Agora você imagina isso, né? Ele fica sabendo que Maria está grávida, sem que ele a tivesse tocado, ou seja, de um outro homem. Ele não ouviu o anjo falar aquilo para Maria. E até é uma situação assim difícil, né? Ele está noivo e a sua noiva diz assim, mas é do Espírito Santo. Então, imagine o que ele está vivendo, esse homem. E essa gravidez de Maria fora do noivado com José, sem que José tivesse a fertilizado, configurava uma situação de adultério com Maria. Ela podia ser apedrejada. E aí a gente entende que ele resolve deixá-la secretamente. Ele libera. Ele diz assim, tudo bem, você está livre para prosseguir o teu caminho, eu vou dar essa autorização, essa carta, porque para deixar secretamente ele teria que dizer, olha, estou desfazendo o noivado. Mas ele poderia ter acusado Maria. Ele poderia ter levado Maria a um tribunal. Ele poderia ter levado esse tribunal a uma condenação de apedrejamento de Maria. É o que acontece num momento ou outro em que Jesus se depara com uma mulher que adulterou e que já estão prontos para apedrejá-la, e Jesus diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Essa era a lei. Então, ele abre mão da sua prerrogativa de noivo, e eu imagino assim, o estrago emocional para ele, né, que ele viveu nesse momento, mas ele não vai acusar, ele não vai se vingar. E nesse sentido, nesse momento, José é uma expressão da graça de Deus para Maria. A graça de Deus é isso. Ele sabe que nós pecamos, ele sabe que ele poderia condenar, ele sabe que ele pode acusar, mas ele, através dos meios da sua graça, nos perdoa com um custo altíssimo, porque é o sangue do seu filho derramado na cruz, mas ele perdoa, ele não vai levar o caso adiante, ele absolve. Essa atitude, certamente, vai influenciar Jesus nos próximos anos, que é a atitude de um pai que, ao invés de lidar com aquilo que o mal que ele recebe com agressividade, com vingança, ele, ao contrário, ele procura maneiras de abençoar, fazer o bem e perdoar. José era um homem assim. Isso é importante a gente pensar. E, então, tão logo ele sabe, porque depois ele fica sabendo, depois que ele decidiu deixá-la, o anjo vem e fala com ele. Ele casa com Maria e ele assume publicamente esse filho. Que, claro, na aldeia era o filho de José. Ninguém estava achando que é do Espírito Santo. Algumas pessoas só que sabiam dessa história. Né? Aí é o seguinte, quando Maria está com 9 meses de gravidez, resolveram os romanos fazer um censo e cada um tinha que ir para a sua cidade de origem. Ora, José e Maria moravam em Nazaré, mas eles eram de Belém, era onde eles tinham nascido. E aí são 90 quilômetros de Nazaré a Belém. Naquele tempo, né, com o clima, com a estrada e tal, muitas imagens aí mostram, na iconografia cristã, Jesus, Maria sentada num jumentinho e José puxando. Né? A gente não sabe isso, mas mesmo que tenha sido, são 90 quilômetros. E ela, grávida, prestes a dar luz. Porque quando ela chega lá, ela acaba dando a luz no final da viagem dela. E aí, esse homem ali junto com ela, nessa estrada, 90 dias, 90 quilômetros. E aí, recebendo essa negativa do hospedeiro, não tem mais lugar aqui. Mas... E aí, dizendo, pô, mas minha mulher está grávida, como é que eu vou fazer? Ele fala, se você quiser, você usa o estábulo ali que eu tenho. Ele falou, tá bom, foi lá. E Jesus nasce ali naquela situação. Maria e José estão ali. Depois vão chegar os pastores, vão chegar os magos, os anjos começam a cantar no céu, mas esse homem está ali, com essa mulher. E aí, tem um pequeno pormenor que eu gostaria de ler aqui em Mateus 2 com vocês, acerca desse homem extraordinário que é José, no qual nós podemos nos inspirar na nossa paternidade, que diz assim, que Mateus 2, José, daí, nasceu, etc., né? E José, em sonho, é prevenido que Herodes, vocês conhecem essa história aqui, Herodes, enciumado, que tinha nascido o rei de Israel, ele decreta, da sua polícia, matar todas as crianças com menos de 2 anos. E os soldados saem matando. Mas, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltar... Né? Desculpa, isso já é o... Não. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que aparece um anjo do Senhor José em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece até lá, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Daí diz assim: dispondo-se, ele tomou à noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Esses dois verbos, o anjo fala assim: dispõe-te, em seguida diz assim: dispondo-se, ele foi. Essa prontidão para a obediência. Ele ficou falando: mas como é que eu vou fazer? Quando que é? Qual é a logística? Eu não tenho GPS, como é que eu vou? Onde que é o Egito? É um aldeão ali daquela. E, gente, ele vai para o Egito, onde os comentadores dizem que Jesus e Maria e José devem ter ficado de 2 a 7 anos, ninguém sabe. Antigas tradições cóptas, que é o cristianismo Egito, situam uma cidade lá que chama Matária, onde possivelmente ele esteve, mas é tradição. Então, ergueram uma igreja lá, então ninguém sabe, a Bíblia não fala. Mas uma coisa a gente sabe. A gente sabe que de Jerusalém até entrar no Egito, passando o deserto do Sinai e passando o mar ali, o Mar Vermelho, são 300 quilômetros. Mas essa estrada ninguém faz. Até hoje ninguém faz. Porque tem que atravessar o deserto do Sinai. O mais correto é descer ao sul até Eilat e depois subir outra vez. E aí são 700 quilômetros. Aí a gente começa a pensar a complicação de uma coisa dessa, né? Na calada da noite, o anjo fala: vocês têm que sair rápido, imediatamente, porque os soldados estão vindo aí e vão matar a criança. E eles catam umas coisas e começam a empreender uma viagem, possivelmente, a Bíblia não fala, de 700 quilômetros. A pé. Ou talvez ele tivesse um jumentinho. Mas com que dinheiro? Ele é um carpinteiro, ele é um homem simples. Ela é uma camponesa, talvez Maria tivesse aí, sei lá, 19, 20 anos. Mas ele vai. Ele não somente faz essa viagem de ida, como ele fica lá, e lá ele teve que ter alguns meios de subsistência, não sei como, porque ele não tinha onde morar. A gente não sabe o que aconteceu nesse período. Mas a gente sabe uma coisa, que esse homem teve uma fibra e uma iniciativa e uma capacidade de proteção e prover para essa sua esposa e para esse menino, que talvez nenhum de nós aqui fosse capaz de tanta resiliência, de tanta reinvenção de si mesmo num outro país onde falava outra língua, etc. Esse é José. Ele leva e ele traz de volta. Ele também vai com Maria até o templo para apresentar um menino recém-nascido. Inclusive, isso foi antes, até estou invertendo aqui a cronologia, que é onde ele apresenta, e lá tem Simeão e Ana no templo, e, novamente, são 160 quilômetros, de Nazaré até o templo de Jerusalém, sendo que, a partir de Jericó, é uma subida, onde você vai subir 400 metros acima do nível de mar. Naquela época. E ele vai. E apresenta Jesus. Então, essa presença de José me chama, assim, muito a atenção. Ele protege Maria quando ela está grávida. Ele protege Maria da insanidade homicida de Herodes, onde fica exilado com ela no Egito durante um bom tempo. Leva de volta seu filho e sua esposa de volta para casa. E ali, com o seu ofício de carpinteiro, ele sustenta essa família e ele vai se relacionando com Jesus. A gente pode imaginar um pouco esse pai adotivo de Jesus, no dia a dia. E sabe, na tradição judaica, a gente lê o seguinte: o ápice da devoção judaica, que é normativo, está aqui em Deuteronômio, capítulo 7, capítulo 6, versículo 4, quando diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ehad. Isso é o que é para ouvir? Diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. José, ele sabia desse texto, com certeza absoluta. Ele era um judeu piedoso. Ele ensinou a Torá a Jesus Cristo. A gente pode inferir que Jesus Cristo, claro, aprendeu diretamente do seu Pai Celestial e da presença do Espírito Santo que estava sobre ele. Mas esse Jesus menino, 3 anos, 4 anos, 5 anos, certamente esse pai o ensinava na Torá. Mas não ensinava só em tese, ensinava também com seu exemplo de vida. Ele tem esse caráter, e a gente pode inferir isso, que José conhecia esse texto, porque esse texto é um texto normativo para os judeus, de ensinar o filho a Torá e ensinar o filho uma profissão. Ele certamente fez isso, porque ele é um homem que, diante das circunstâncias da vida, ele não desiste, ele tem uma perseverança, ele cuida com dificuldades, ele é um protetor, ele é um provedor dessa família, e isso certamente foi fundamental para a formação do menino e do adolescente Jesus Cristo. Tanto é que, com 12 anos, Jesus Cristo está no templo em Jerusalém e ele está discutindo com os doutores da lei e diz assim que eles ficaram admirados o quanto ele sabia. De onde ele sabia tanto? Novamente, claro, do Pai Celestial, da presença do Espírito, talvez alguns rabinos lá da região de Nazaré, mas no dia a dia, quem ensinou a Torá? A gente pode dizer com toda a convicção que foi José, porque ele conviveu diariamente. Não tinha escola naquele tempo. Então, sabe, nós, como pais, nós queremos muito que os nossos filhos sejam bons cristãos. Honestos, obedientes, respeitadores, generosos, aplicados, que amem a palavra de Deus. Nós não queremos que eles passem o tempo aí nas redes sociais ou com más companhias. Mas será que nós damos o exemplo? A gente pode dizer com toda a convicção que José deu um exemplo para Jesus. E então, não é à toa que ele escolheu esse homem, Deus, para ser o pai adotivo de Jesus, desde o seu nascimento até 12, 13, 14 anos, não sabe quando ele morreu, mas pelo menos a última menção é lá no templo em Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos. Esse menino que, eu imagino, conversando com o pai, com 5, 6 anos, ele ensinando a Torá para esse menino que um dia ia obedecer a ordem de dar a sua própria vida na cruz, ele certamente sabia que José era um homem que obedecia às ordens de Deus também. Ele aprendeu obediência também, através do exemplo de José em sua casa. Então, ele, diante dessa Maria tão, tão extraordinária, diante dos magos que oferecem incenso e mirra, José oferece a sua dedicação e a sua coerência de vida. Isso que importa para um chefe de família. A sua coerência com aquilo que ele crê, e seu exemplo de vida, não é tanto o que ele vai falar, mas o seu exemplo de vida. Ele amou Maria com um amor perdoador, gracioso, generoso, abençoador, num momento adverso, num momento difícil. onde uma menina anuncia que ela está grávida sem que nenhum homem tenha tocado. Ele assumiu responsabilidades de prover, de proteger, estar presente diante de circunstâncias perigosas, inseguras, instáveis. Ele era um homem obediente a Deus, e ele obedecia de imediato, ele não questionava. Dispõe-se e se dispõe. Essas qualidades de José, que ele ofereceu à sua família, certamente foram fundamentais na formação de Jesus. Porque Jesus, a gente tem uns evangelhos apócrifos que dizem que conta a história de Jesus quando era menino, que ele fazia milagre, ele fazia. Não, ele foi um menino normal. Ele era perfeitamente homem. Ele dependia dos seus pais, ele dependia dessa figura paterna, protetora, que colocava limites, que educava para a vida. E o impacto de José na sua família é um impacto não... É até na história da revelação bíblica. Não é porque ele falou, porque ele não falou nada. Não teve pregação, não teve nada, não tem nenhuma oração registrada, mas pela sua coerência, seu exemplo de vida. É isso que Deus requer de nós, pais, acima de tudo. Porque quando uma criança percebe que o pai e a mãe agem de uma forma na igreja e em casa de outra, né? Na igreja, aquela, o pai amável, gentil com a esposa, ele todo arrumadinho, comportadinho, só que segunda-feira o bicho pega, né? A mulher está brava, está irritada, o marido está brusco, está rude, a criança está, vou fazer e tal, rebelde. Mas quando chega no domingo, entra na igreja, por um passe de mágica, tudo fica. Claro, a criança vê isso e fala, esse negócio, o que é isso? Não tem coerência. Não, mas José tinha essa coerência, com certeza. Aí, no final, a gente lê uma frase muito interessante, para terminar, que quando Jesus já é conhecido e tem uma certa notoriedade, ele volta a Nazaré. E quando ele volta a Nazaré, o pessoal pergunta assim, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é irmão de não sei o quê, não sei o quê? Ah, não... E aí não conseguiu fazer, tinha tanta incredulidade ali que ele não conseguiu fazer nada. Mas essa nota, esse não é o filho do carpinteiro? Apesar de não crer em Jesus Cristo, eles reconheceram que Jesus era o filho de José, aquele discreto e quieto carpinteiro da aldeia. E doravante, esse homem que teve essa contribuição tão grande, ele vai ser relembrado na história da revelação bíblica pelos séculos e pelos milênios, com um dos títulos que Jesus tem. Jesus é o filho do homem, ele é o filho de Deus, ele é o filho de Davi, mas ele também vai ser lembrado na sua identidade como o filho do carpinteiro. Como um título messiânico de Jesus Cristo, o filho do carpinteiro. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, um pouco sobre família, um pouco sobre paternidade, e eu espero que isso possa inspirar cada homem que está aqui a ser um melhor marido e um melhor pai, já que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que essa palavra possa ser lâmpada e luz na sua missão paterna e na sua missão de chefe de família, na sua missão de esposo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém.